falando da retrospectiva, falando especialmente do PSD. Aqui deu do sangue com o presidente Jair Nandi, com o Luiz Antônio Fabro também. Deixa eu só recuperar para ouvir tanto do Nandi, do Fabro. O Fabro falou agora há pouco de um dos diferenciais, a questão da união dentro do partido, que por mais que o ouvinte acompanhando parece algo simples, mas em termos de política, especialmente em Uruçanga, especialmente no último ano, é um diferencial, né? Porque a gente vê, e é até certo ponto é normal a divisão de opiniões ou coisa parecida, mas parece que a união está prevalecendo dentro do partido, não, Nandi?
Sim, com certeza. O PSD tem como característica, dentro da executiva e dentro, sempre discutir os assuntos que são pertinentes, até porque a tomada de decisão ela seja a mais democrática possível. Embora tenha esse espírito democrático de tomar as decisões, eu falo também a liberdade que o partido dá no trabalho, na execução e nos seus posicionamentos. Eu tive a felicidade de ser vereador em 2017 a 2020, João, falando de união, falando do espírito e também deixando a vontade. E nesse sentido, nos 4 anos que nós tivemos a Câmara, o PSD sempre discutiu os assuntos, mas a palavra final sempre foi a do vereador, para que ele se posicionasse e tomasse as decisões que eram importantes para a cidade, e até porque o vereador que está ali no parlamento está sentindo o calor, as discussões e tem todos os detalhes. Então é importante deixar isso bem claro, e não será diferente agora com o Neo e com os suplentes de vereadores, que nós tivemos um rodízio já assumiu o Jaisso Barreto de Santana. Então isso é importante destacar aqui, que o PSD tem isso dentro dele como filosofia de trabalho, aonde permitir que as pessoas que emprestam e que colocam o seu nome à disposição participem de forma ativa no contexto político local. Então já assumiu o Jaisson Vieira, que é o Barreto de Santana, por 4 meses, que hoje é o nosso segundo suplente a vereador, a Robertina Goulart, que é o primeiro suplente a vereador, a Robertina Goulart, que é a segunda suplente, também já assumiu, e assim, né, no decorrer, acreditamos que teremos mais rodízio, que é o Cook, o ano que vem, que também irá assumir. Então, é essa a filosofia de trabalho, oportunizando que todos participem de forma ativa e com liberdade para que manifeste sua forma de pensar e sua forma de agir. Mas, Joel, me permite que... Sim. Eu quero só relembrar aqui e agradecer ao partido por ter confiado para nós assumirmos a presidência. A ideia é o trabalho em grupo e tomada de decisões coletivas. E nós... E é uma grande honra, sem sombra de dúvida, você assumir o comando de um partido e mais, né? Partido confiar essa incumbência. E nós já tivemos uma pequena experiência junto ao PSD, que foi lá em 2019. Então nós ficamos aí por um tempo, onde a ideia é sempre dar um ar de oxigenação. Na época, na oportunidade, nós trabalhamos junto com o partido na formação da chapa de vereadores. Tivemos sucesso na eleição do Neo. Na época, e claro, com a nossa eleição na condição de vice-prefeito. E agora não será diferente, assumindo o partido em 2022, os trabalhos se darão, né, lá no início de 2023, então esse mês aí é uma folga para o pessoal descansar, uhum. Dar um tempinho para que a gente possa voltar com todo o espírito público e democrático para o ano que vem, começar as conversas, novas pessoas deverão vir o partido, buscar novas lideranças para que a gente tenha aí uma chapa de vereadores, certamente, e também já pensar em 2024, porque nós estamos aí falando há um ano, talvez um ano e meio, das eleições de 2024. E passa muito rápido. Eu costumo dizer que nós já estamos em 2024, porque dezembro foi. Sim. Dezembro é comemoração, é retrospectiva, é ver os amigos, o nono, a nona, o pai, fazer as festas e as comemorações. E 2023, efetivamente, nós começamos os trabalhos, já existe conversa em curso para que a gente possa ter novamente uma chapa de vereadores completa, que, como o Fábio falou, são 10, e também, certamente, iremos disputar. Partido precisa disputar eleições, senão não é partido, porque é através das eleições, dos eleitos, que nós objetivamos aí conquistar melhorias para a cidade de Uruçanga e para nossos bairros onde a gente vive.
Claro que eu quero aproveitar o gancho, reconhecendo de fato que dezembro é esse mês mesmo de festivo, de avaliação, que 2024 é logo ali, mas esse é o objetivo principal, né? Essa chapa completa de vereadores, e principalmente quando se fala, apesar que a gente fala 2024, mas de fato, né? Já alguns pensamentos, daqui a pouco começam aqueles nomes na praça, há uma pesquisa ali, aceitação aqui ou não. O que o partido se posiciona hoje ou pensa, articula nesse sentido das eleições municipais?
Bom, primeiramente, ter nomes aptos e dispostos a disputar a eleição, seguramente os terá, ou já tem. Formar uma chapa de vereadores e que, de certa forma, nós entendemos que teremos uma certa facilidade em formá-la para 2024. 2023, nós teremos aí 23 e até março de 2024, conversa onde serão discutidos o que é bom para a cidade. Em determinado momento, pesquisas serão feitas para indicar qual é o sentimento do eleitor, o que o Uruçanga pensa, para que a gente possa tomar. O que nós podemos afirmar, Joel e ouvintes, é que o PSD sim irá disputar a eleição de 2024, tanto na chapa proporcional como para o executivo, sem sombra de dúvida. A gente nunca descarta coligações, porque isso vai depender do tamanho do projeto e se houver afinidade nesse sentido. Uhum. Se houver afinidade, que o projeto é importante, seguramente as conversas, mas isso se decide lá em 2024, que é o caminho. O que deve estar claro é que nós teremos sim pessoas dispostas e ávidas aí para disputar as eleições de 2024. Até lá é filiações, conversar com novas lideranças, novas pessoas estão chegando, para que a gente possa, e também, girando a cidade como um todo, nos bairros, no interior do município, ouvindo, captando qual é o sentimento daquilo que espera do novo perfil, qual é o perfil da pessoa que deverá estar disputando a eleição em 2024. É nesse sentido que nós iremos trabalhar, com muitas reuniões, muita conversa, conversando não só com aqueles que virão para o partido, mas com aquelas pessoas também que tem uma perspectiva fora do contexto político. Olha, eu não participo da política, mas eu acompanho. O que você pensa? Então, com o empresário, com a pessoa, com o trabalhador do dia a dia. Então, isso nós iremos fazer para que a gente possa também ter um norte, além de pesquisas que serão um fiel da balança bastante importante para que a gente tome decisões.
Uhum. Quer dizer, os próximos passos, essa questão até mesmo de novas pessoas dentro do próprio partido e amadurecendo esses nomes que poderão aparecer e surgir ou já estão encaminhados para 2024.
Sim, alguns nomes, evidentemente, que a gente já tem dentro do partido, principalmente na questão da chapa para vereadores, porque nós sempre conversamos nesse sentido, e outros virão no decorrer de 2023 e 2024. Eu lembro bem que em 2017 nós conversamos com o nosso primeiro pré-candidato a vereador em dezembro de 2017, e ele se concretizou em 2020. Então é um trabalho de construção, Joel, porque em determinados momentos a gente sabe que de política e futebol todo mundo entende pouco, né? Mas entrar em campo, disputar, colocar o nome para disputar uma eleição é um trabalho que leva tempo em determinados momentos. Então nós temos e identificamos pessoas capazes, que teriam todo um perfil, mas aí entra um detalhe que você precisa convencer. E o nosso trabalho na coordenação de um partido é mostrar para as pessoas que vale a pena participar do contexto político local, porque é através da política que você efetiva grandes realizações. E a gente sempre diz que política era... tem uma frase que nessa campanha agora de 2022 que eu ouvi e que me chamou muita atenção: política é para servir e não para ser servido. E que a gente busca, né, com essas pessoas que nós conversamos, ouvintes, é mostrar que cada vez mais novas pessoas, com um novo olhar sobre os problemas da cidade a serem solucionados, precisam vir para que possa efetivamente nós renovarmos. E esse caminhar, esse processo em determinado... Olha, eu gostaria de ser candidato, eu gostaria de participar do partido, mas nesse contexto você precisa convencer a pessoa, mostrar que é prazeroso, e depois vem todo um aspecto familiar. Então, esse é o trabalho que a gente vai fazer durante 2023, 2024, para que nós teremos um time completo e disposto a disputar as a eleições para que a gente possa ajudar a cidade.
Como 2024 é um ano de eleição municipal, naturalmente, automaticamente, ele já se desenha com movimentação, com articulação. No caso do partido, 2023 já começa, porque no sentido de movimentação, pelo fato de ter a presença da Câmara, né? Já é algo significativo, não?
É algo significativo, bastante importante. É um dos três poderes do sistema de freios e contrapesos, que é o Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, com certeza, o Daniel Regis, ele terá um papel fundamental no equilíbrio, principalmente também, e dar um bom andamento à casa, tendo certeza que o fará pelo mandato que ele está fazendo frente ao Legislativo Municipal e também por ser uma pessoa bastante ponderada, que se tem uma vinculação bastante afinada com as ideias do PSD. E isso também faz parte de toda uma construção feita desde de 2020, né, quando a gente começou a trabalhar. Então, seguramente aí teremos 2023 bastante importante e produtivo também. Não só de equilíbrio, mas também de buscar soluções que são importantes para a cidade.
Se desenha dias, como o Nandi falou, hein, Fábio, produtivos para o PSD, né, já no começo de 2023, não?
Joel e ouvintes, eu acho que é importante, né, salientar isso que o Nandi relatou, porque o partido, desde a sua fundação, nunca teve a presença da Câmara. Vai ser a primeira oportunidade. O Nel tem se demonstrado um grande vereador, lutador pelas suas comunidades, um cara muito ponderado, de fácil trato, principalmente com seus pares vereadores, e a gente tem certeza que ele fará um grande mandato como presidente, que vai ser bom para a Câmara Municipal e para os seus pares, mas, em consequência, para o PSD. E falando em 24, tem alguns, né, alguns jargões aí, né, que vamos lá. Partido que existe, que não quiser chegar no poder, pode fechar as portas e ir embora. Todos os partidos trabalham para chegar ao poder. Não é diferente o PSD, o Uruçanga, os outros partidos da mesma forma. E quanto a ter candidato a prefeito, a vice, aquilo que a gente sempre comenta e brinca, né, já que estamos em época de Copa, né? A time que não entra em campo não tem torcida, né? Então é importante a participação aí. A gente até hoje nós temos certeza, né, Nandi, que a postura do Rodrigo Fontanella sendo candidato a prefeito em 2016 deu o diferencial para o nosso partido. O PSD hoje está nesse patamar, né, também indo para o nosso cracasso lá do Flamengo, está nesse patamar porque o Rodrigo foi nosso candidato a prefeito. Deu outro destaque para o partido e isso é importante. A gente tem que trabalhar na composição da chapa como um todo para vereador, na majoritária, e botar o time em campo. Não existe outra forma de se fazer política e, principalmente, trabalhar para que se consiga fazer ações que cheguem na ponta, que as pessoas sejam beneficiadas, não de forma não republicana, mas de forma republicana, que seja para todo mundo, que as melhorias aconteçam na saúde, na infraestrutura, na educação, em todas as áreas, no social. Porque os discursos muitas vezes são fáceis de fazer, né? Promessas, discursos são fáceis. Agora, colocar em prática já dá mais trabalho. E, em função do que aconteceu em Uruçanga, o Nandi teve a oportunidade de ficar à frente do Executivo por um ano, está preparadíssimo para encarar esse desafio aí, e com certeza o partido vai estar muito bem representado.
Esse cenário dos acontecimentos desse último ano e meio em Uruçanga, Nandi, ele cenário político, e aí se misturou as questões de política com as denúncias de justiça, que todo mundo sabe, tem acompanhado, de alguma maneira, e aí falando politicamente, né, para 2024, ele traz um cenário diferente das outras eleições e uma abertura maior no que diz respeito a essa disputa à prefeitura, especialmente não ficando essa polarização entre PP e MDB e abrindo essa situação, essa abertura um pouco maior para o PSD, não?
É evidente, Joel e ouvintes, que a situação, não só a situação em si, mas alguns desdobramentos a gente precisa pontuar. É público e notório que o atual presidente do Partido Progressista me processa. Ajuizou uma ação processando, aduzindo uma série de situações que serão combatidas em momento próprio, aonde eu seria em parte responsável por fatos que aqui eu não posso falar. Então, uma situação como essa, eu falo aqui, é público notório, as pessoas que me processam é o Gilson Casagrande, o Dilon Barbosa e o Ademir Pascoal Beck, onde dizem, entre as palavras mais suave, que eu teria cometido atos espúrios. E aí vai. Mas não é objetivo, sempre tenho, apenas para registro, né? Porque a ideia é nós falarmos dos aspectos positivos, de construção daquilo que nós queremos fazer para a cidade, que é buscar as melhorias, e é para isso que nós estamos à frente de um partido, é para isso que a gente tem mandato eletivo, é por isso também que nós colocamos o nosso nome à disposição, no sentido de contribuir. O fato em si, um fato como esse, ele já nos dá um norte daquilo que poderá acontecer em 2024. É evidente que, pelo fato aqui de nós termos ficado à frente do município há um ano, nos coloca também numa condição bastante favorável de formar um time, de disputar a eleição, de contar aquilo que nós pudemos fazer nesse um ano e pouco, um ano e um mês de gestão. Então, nesse sentido, eu acredito que os contornos da eleição de 2024, ela poderá ser um pouco diferente de 2020. E com certeza eu concordo com você que daí o caminhamento ele poderá ser sim diferente daquilo que nós tivemos em 2020.
Muito bom. 8:08. Falamos do PSD de Uruçanga nessa retrospectiva. O Dan de volta aí na condição de vice-prefeito nos próximos dias também, dentro da nossa retrospectiva. Fábio, obrigado pela presença.
Joel, e aos ouvintes, eu brinco sempre que eu passo o comando do partido, né, para o Nandi, mas com uma condição, que ele não me venha com esse papo de presidente de honra. Certo?
Pois é.
Ah, não, nada de presidente de honra. Não é presidente de honra. Parece que estão querendo mudar o DNA, né? Não tem nada de presidente de honra. Estamos aí para continuar trabalhando naquilo que formos acionados, independente disso. Eu continuo como assessor parlamentar do deputado federal Ricardo Guidi, coordeno o nosso gabinete de Santa Catarina, que é situado na Marcos Rovares, em Criciúma. Estamos aí trabalhando para não só para o Uruçanga, mas para a região como um todo, para cumprir aquilo que o deputado também se propôs dentro do futuro mandato, né? Teremos mais 4 anos pela frente como deputado federal, e com certeza não só Criciúma, mas a região toda colherá grandes frutos dessa reeleição do deputado Ricardo Guidi. Obrigado a todos mais uma vez, Joel, e vamos em frente torcer para a Argentina.
Vamos lá. Obrigado, Fábio. Leva um abraço ao deputado também. Jair Nandi, presidente do PSD, vice-prefeito aqui da cidade também. Obrigado, Nandi, pela presença.
Obrigado, Joel. De forma muito rápida, 30 segundos para me citar os nomes de toda a executiva. Então, vamos lá. Presidente Jair Nandi, vice-presidente Daniel Regis Pereira Moraes, nosso vereador. Secretário-geral Jaison Vieira. Primeiro tesoureiro, Robertina Goulart Nunes. Segundo tesoureiro, Amarildo Debrida. E aí nós temos a demais formação, os demais nomes na formação da executiva. André João, que é o Dedeca, o Bruno Constante Jerônimo, advogado, o Eric Nicli, Gilmar de Souza, Luiz Henrique Tomás, Magali Bonetti Mazuco, Patrick Frasson da Silva, Tainazo Quinali e Tiago Jesus Diamantini. Então são esses nomes que compõem a executiva e que está registrada lá no TRE. Agradecer mais uma vez o espaço, Joel e a Rádio Marconi, desejar a todos, é natural, nós vamos ter mais um encontro aqui para prestarmos conta da nossa atividade, mas eu quero desejar de antemão aí um Feliz Natal e Santo a todas as famílias, a todos os uruçanguenses, e que dê a todos muita saúde. Obrigado a todos e tenhamos uma ótima quarta-feira.
Joel, eu esqueci de desejar boas festas a todos também, né?
Verdade.
Feliz Natal e que 2023 venha com muitas coisas boas.
Sem dúvida.